Vale a pena usar diagramas fasoriais? Esse é o assunto do nosso Ouvindo Circuito de hoje. Já vou avisando antecipadamente aí, ó. Tô aqui num engarrafamento maneiríssimo na Barra, 6 horas de sexta-feira. Vai passar um monte de moto aqui do iFood buzinando, então você já prepare os ouvidos de vocês aí. É, mas nada melhor do que gravar um podcast no meio desse engarrafamento que super, super divertido. Então vamos lá. Diagramas fasoriais. Isso aí é um negócio que vocês aprenderam em Física 3, né? Vocês estudaram lá, com certeza, o circuito RLC série operando no regime permanente senoidal, apesar de vocês não terem ouvido esse nome, né? Regime permanente senoidal em Física 3. Vocês estudaram esse circuito, que vocês desenhavam lá umas setinhas, lembram? Uma seta horizontal assim, provavelmente que era corrente no circuito. Aí vocês iam desenhando lá a tensão do capacitor, tensão do indutor, não sei o quê. Bom, aquilo é um diagrama fasorial. Aí, então, a pergunta é, aquilo presta para alguma coisa? E é claro que quando a pergunta é desse tipo, se algo presta para alguma coisa, é óbvio que a resposta vai ser uma resposta um tanto pessoal, né? Eu tô dando aqui a minha opinião, que não necessariamente corresponde à opinião de todo mundo. Então, tenho isso em mente. Mas o que acontece? Vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos começar do básico. Fasores. Quando a gente usa fasores em Física 3 para fazer esses diagramas, a impressão que a gente tem é que fasor é igual a vetor. Ah, o que é um fasor? Ah, é um vetor. É uma setinha lá no plano. Né? Uma setinha num plano, num espaço bidimensional. Né? Então é como se fosse um vetor. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, e vocês me deem licença se eu estiver sendo desnecessariamente chato com essas definições, mas é bom a gente ter isso muito bem definido na nossa cabeça, por isso que eu não acho que seja exagero, né? Fasores não são vetores, não é isso? Um fasor é um número complexo. Por que que surge essa confusão? Porque existe um isomorfismo, né? Ou de outra maneira, como é que eu posso botar isso? Existe uma equivalência, uma relação biunívoca entre o corpo dos complexos e o plano XY, o plano real, né? O conjunto R2, não é isso? Porque você pode representar num plano a parte real, a parte imaginária de um complexo. Então, para cada ponto do R2, existe um complexo e vice-versa. Mas os números complexos são muito mais ricos em termos de estrutura algébrica do que o R2. Né? Só para dar um exemplo bobo aqui, número complexo você pode multiplicar e dividir um pelo outro. Você não pode fazer isso com um vetor no R2. Né? Você não pode multiplicar dois vetores. Você pode fazer outros tipos de operação. Né? Por exemplo, você pode fazer produto escalar de dois vetores. Mas um produto escalar não dá um outro vetor, ele dá um número. Aliás, é por isso que se chama produto escalar. Ele dá um escalar como resultado. Número complexo não, você multiplica um complexo pelo outro, dá outro complexo. Então, isso é só para ilustrar uma diferença fundamental que existe entre os números complexos e um vetor no R2, né? São coisas diferentes. Então, é bom ter isso em mente, tá? Então, beleza. Mas a gente pode botar setinha lá representando os números complexos, sem problema. Então, eu quero fazer um diagrama fasorial. Então, para que que serve um diagrama fasorial? Qualquer diagrama tem que servir para alguma coisa. Em geral, um diagrama serve para a gente visualizar algo, não é isso? Para ajudar, de alguma forma, a gente desenvolver uma intuição a respeito de um circuito, no caso. Estou falando de circuitos aqui. Então, vou fazer um diagrama. Ah, legal, pô, tem um fasor apontando para lá, um fasor apontando para cá. Pô, dá para ver aqui, ó, que o módulo desse fasor aqui é maior do que o da entrada. Então, tem ressonância no circuito, sei lá, essas coisas. Então, a primeira avaliação que vocês têm que fazer é se vocês acham que ganham alguma coisa visualizando um circuito num diagrama fasorial. Isso tem que vir de cada um. Se vocês acharem que vale a pena, que realmente isso dá um insight, né, extra, que vocês não teriam só olhando para os números, beleza, né? Então, vão fundo, façam um diagrama fasorial. Mas o que eu percebo? Que esses diagramas não são muito simples, não. Não são muito simples de fazer. Eles não necessariamente simplificam as contas. Tem alguns casos manjados, tipo o circuito RLC série, que aí você já tem tipo meio que um algoritmo para construir aquele diagrama fasorial, que aí pode ser que sim, pode ser que ajude. Mas num circuito genérico, um circuito qualquer que você nunca viu antes na vida, fazer um diagrama fasorial dele do zero, sem fazer conta, é um negócio muito complicado. Eu nem sei se dá para fazer. Então, eu acho que diagramas fasoriais são bons para essas coisas que são pré-determinadas, assim, para circuitos meio que não mudam. Aí vocês podem falar, pô, mas se não muda, qual é a graça, né? A graça não é o RLC série, certamente, mas existem certos circuitos que são sempre iguais no seguinte sentido. É que nem quando a gente fala de equivalente TVNAM, né? Tudo equivalente TVNAM é igual. É uma fonte de tensão em série com resistor. Ou não necessariamente com resistor, né? Se a gente estiver falando de um circuito que tenha impedâncias, a gente pode fazer também o equivalente TVNAM desse circuito e ter uma impedância equivalente. Pode. Então, que tipo de circuito teria isso? Um exemplo que veio na minha cabeça agora é o circuito equivalente do transformador. A gente nem fala sobre isso em circuitos, né? Isso aí vocês vão ver em outras matérias. Quem for de elétrica, pelo menos, vai ver. Então, você tem lá uns circuitos manjados, circuitos equivalentes de transformadores. Aí você pode ter lá um diagrama fasorial desses circuitos para entender o que está acontecendo lá num certo transformador. Beleza, isso é compreensível e isso até é usado, né? Até se usa diagrama fasorial nesses casos. Mas como ferramenta de cálculo, entendeu? Como uma ferramenta de uso genérico, eu diria que não, tá? Eu diria que diagramas fasoriais não são muito úteis. Então, conclusão moral da história, né? E peço desculpas pela conclusão, é que... A conclusão é que depende de cada um. Infelizmente é isso que eu tenho a dizer, tá? Diagramas fasoriais são coisas que podem ajudar, como podem só atrapalhar, podem só ocupar o tempo de vocês para desenhar aquele diagrama lá. E para vocês, para aquilo servir para alguma coisa, vocês têm que realmente entender o que aquilo está querendo dizer. Vocês têm que realmente tirar informações dali que vocês não teriam de outra forma. Beleza? Então, o que eu acho, né, na minha opinião, é que não adianta muito, não. Não percam tempo de vocês com isso, tá? Exceto, né, em casos de que de realmente vocês realmente acharem que aquilo lá acrescente alguma coisa do ponto de vista de intuição pro circuito. Isso aí, gente. Valeu, abraço, até a próxima.